Rádio USP apresenta Manhã com Bar. Apresentação, Roberto Castro.
Muito bom dia. A música maravilhosa de Johann Sebastian Bach, o Divino Bach, está no ar. Bach completa 339 anos. Essa data tão relevante para a história da música acontece exatamente na próxima quinta-feira, dia 21. Bach nasceu no dia 21 de março de 1685, na cidade de Eisenach, na Turíngia, no leste do atual território da Alemanha. Como acontece todos os anos no mês de março, aqui em Manhã com Bach, nós celebramos essa data com muita alegria e com muita festa. Neste mês, nós estamos abordando as diferentes fases da carreira de Bach e apresentando composições relacionadas com essas fases. No programa retrasado, nós destacamos os primeiros anos de Bach como músico e compositor, quando ele atuou como organista nas cidades de Arnstadt e Mühlhausen. No programa passado, o destaque foram os anos vividos por Bach na corte de Weimar e, depois, na corte de Köthen. Hoje, concluindo as homenagens pelos 339 anos de Bach, nós vamos dar informações sobre a última fase da carreira artística do compositor, ou seja, os 27 anos em que ele atuou como cantor, como diretor de música da Sankt Thomas Kirche, a Igreja de São Tomé, em Leipzig, desde 1723 até a sua morte em 1750. Nesse período, Bach produziu as mais maravilhosas cantatas sacras da história da música, e também música para teclado e música de câmara da mais alta qualidade artística. Uma pequena amostra da produção de Bach em Leipzig é o que ouviremos no programa de hoje. E com isso, cumprimos nossa tradicional missão de lembrar e celebrar o nascimento de Johann Sebastian Bach. Eu desejo a todas e todos os ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach. A saída de Bach da corte de Köthen em 1723, corte onde ele havia trabalhado como diretor de música durante 5 anos e meio, foi algo melancólico. Acontece que o príncipe Leopold von Anhalt-Köthen, que tinha contratado Bach com muito entusiasmo para cuidar da música na corte, se casou com a princesa Frederica Henriette, de Bernburg, que não gostava de música. Isso fez com que Leopold começasse a dar pouca atenção à sua orquestra, dirigida por Bach, até o ponto em que a música na corte definhou. Sem estímulo para continuar o trabalho em Köthen, Bach se inscreveu para concorrer ao cargo de cantor, de diretor de música da St. Thomas Kirche, a igreja de São Tomé, na cidade de Leipzig. Cargo que havia ficado vago em junho de 1722, com a morte do grande compositor Johann Kuhnau. Em maio de 1723, Bach finalmente assumiu a função de cantor em Leipzig. Ele exerceu essa função durante 27 anos, até a sua morte em 1750. Nesse último período da sua carreira, Bach produziu a maior parte das suas maravilhosas cantatas, mas também muita música para teclado e música de câmara. As cantatas foram compostas para serem apresentadas nos serviços religiosos realizados semanalmente na St. Thomas Kirche e nas outras três igrejas de Leipzig na época, cuja música estava também sob a responsabilidade de Bach. Nos 5 primeiros anos de Bach em Leipzig, o compositor chegou a compor uma cantata por semana. A música para teclado foi produzida por Bach com a intenção de ensinar os jovens músicos, entre eles os próprios filhos. Dessa preocupação pedagógica surgiram, por exemplo, os 4 volumes do Klavierübung, o exercício de teclado, e o volume 2 de O Cravo Bem Temperado. Já a música de câmara feita por Bach nessa época era destinada a ser ouvida no Café Zimmermann, uma casa de café situada em Leipzig, onde aconteciam as apresentações do Collegium Musicum. Essa associação de músicos foi dirigida por Bach ao longo de toda a década de 1730. Para essas apresentações, Bach compôs, por exemplo, vários concertos para cravo, pelo menos 2 das 4 suítes orquestrais e até uma cantata secular, a divertida Cantata do Café. Como exemplo da vasta produção de Bach na última fase da sua carreira, os 27 anos vividos em Leipzig, vamos ouvir uma obra para cravo, a partita número 1 em Si bemol maior, BWV 825, que faz parte do volume 1 do Klavierübung, o exercício de teclado, publicado em 1731. Essa partita tem a estrutura típica de uma suíte, um gênero muito popular no período barroco, formado por uma abertura e diferentes danças instrumentais. Ela começa com um prelúdio, seguido por uma alemanda, uma corrente e uma sarabanda, finalizando com uma giga. Entre a sarabanda e a giga, também como é típico do gênero, são introduzidas as danças avulsas, digamos assim. Neste caso, são 2 minuetos. O resultado desse conjunto é uma obra delicada, sensível, inspiradora, tão expressiva e tocante, como vamos perceber agora. Vamos ouvir a partita número 1 em Si bemol maior, BWV 825, para cravo de Bach. A interpretação é do cravista canadense Mark Edwards, numa gravação para a Netherlands Bach Society. Thank you.
Thank you.
Ouvimos a partita número 1 em si bemol maior, BWV 825, para cravo de Bach.
Você ouve Manhã com Bach. Apresentação, Roberto Castro.
Em Leipzig, Bach deve ter composto em torno de 300 cantatas, das quais cerca de 100 se perderam e pouco menos de 200 estão preservadas. Entre as cantatas preservadas de Bach, encontram-se várias obras-primas da música vocal, composições absolutamente extraordinárias que certamente se colocam entre as grandes criações da história da música. Um exemplo disso é a cantata que ouviremos em instantes. Ela é intitulada Bleibe bei uns, Permaneça entre nós, BWV 6, apresentada pela primeira vez no dia 2 de abril de 1725 em Leipzig. Ela tem como inspiração a famosa passagem do Evangelho de Lucas, que mostra dois discípulos andando por uma estrada em direção à aldeia de Emaús, perto de Jerusalém. Eles iam acompanhados por Jesus, mas não percebiam que estavam conversando com o Mestre. Chegando em Emaús, Jesus fez menção de continuar adiante e não parar na aldeia. Mas os dois discípulos, que ficariam em Emaús, pediram: permanece entre nós, pois logo será noite e o dia declinou. Esse é o motivo de que Bach se utiliza para compor essa cantata extraordinária. Ela tem 6 movimentos, todos eles profundamente expressivos. O coro de abertura reproduz o versículo do Evangelho de Lucas, em que os discípulos de Emaús convidam Jesus: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Permanece entre nós, pois logo será noite e o dia declinou. O segundo movimento é uma área para contralto que, ainda em referência ao texto bíblico, pede que Jesus continue sendo a nossa luz, pois as trevas estão chegando. O terceiro movimento é feito pelo coral, que retoma o convite feito a Jesus pelos discípulos de Emaús, agora nestes termos: Ah, permanece entre nós, Senhor Jesus Cristo, pois já se tornou noite. A tua divina palavra, a clara luz, nunca deixa apagar. O quarto movimento é um recitativo para baixo, que aponta o comportamento dos cristãos como a causa da escuridão. A letra desse recitativo diz assim: a escuridão tomou muitos lugares. De onde vem isso? Vem do fato de que tanto os pequenos como os grandes não andam com justiça diante de ti e agem contra o seu dever de cristãos. Por isso derrubaste o candelabro deles. Agora, o quinto movimento, uma área para tenor, é de uma beleza ímpar. Essa área afirma: Jesu, lass uns auf dich sehen, dass wir nicht auf den sinnenden Wegen gehen. Jesus, deixa-nos olhar para ti, para que não andemos nos caminhos do pecado. Lass das Licht deines Worts uns helle scheinen. Deixa a luz da tua palavra nos brilhar clara. O último movimento é feito pelo coral, que reproduz uma estrofe de um hino do reformador Martim Lutero, que pede que Deus proteja a cristandade. Normalmente, essa cantata é vista como uma música que aborda a diferença entre a luz e as trevas, entre a vida com Deus e a vida sem Deus, como faz, por exemplo, o musicólogo alemão Alfred Dia, um dos grandes especialistas nas cantatas de Bach do século XX. Isso, claro, é verdade, mas eu acho que, mais do que a diferença entre a luz e as trevas, essa cantata constitui, principalmente, o mais pungente pedido pela presença de Deus na vida do cristão da história da música. Bleibe bei uns, permaneça entre nós, deixa de significar o convite dos discípulos de Emaús para representar o comovente, suplicante e humilde anseio pela presença libertadora, confortadora e transformadora do divino. Vamos ouvir essa cantata extraordinária, a cantata Bleibe bei uns, Permanece entre nós, BWV 6, de Johann Sebastian Bach. A interpretação é do coro e orquestra da Netherlands Bach Society, sob regência de Jos van Veldhoven.
Thank you. hat die Dunkelheit an vielen Orten überhand genommen. Woher ist aber dieses Kommen? Los daher, weil sowohl die Kleinen als die Großen nicht in Gerechtigkeit vor dir, o Gott, gewandelt und wieder ihre Christenpflicht gehandelt. Drum hast du auch den Leuchter umgestoßen.
ouvimos a cantata Bleibe bei uns, Permanece entre nós, BWV 6, de Johann Sebastian Bach. E com essa obra absolutamente extraordinária, nós encerramos o programa de hoje, em que concluímos as comemorações pelos 339 anos de Bach, que serão completados na próxima quinta-feira, dia 21. Muito obrigado a todas e todos pela audiência e ao Dagoberto Alves pela sonoplastia. Eu desejo a todas e todos os ouvintes uma maravilhosa Manhã com Bach.
A Rádio USP apresentou Manhã com Bach. Apresentação, Roberto Castro.